O que aconteceu foi um ensaio de polarização entre o PS e o Chega. No passado havia o costume, que era institucionalizado, de o Presidente da Assembleia da República vir do maior partido, e a não ser que existisse alguma objeção pessoal a esse candidato. Isso chegou a acontecer, por exemplo, com Fernando Nobre, mas aí havia uma objeção de caráter pessoal, de acharem que não correspondia ao perfil. Na altura, Fernando Nobre nunca tinha sido deputado. A não ser que houvesse uma situação destas, a Assembleia da República unia-se na eleição do Presidente da Assembleia da República, que seria o candidato do partido mais votado. Aquilo começou por acontecer, foi basicamente que PS e Chega uniram-se para votar esse candidato, sem nunca apontarem uma razão específica para não quererem ou não aprovarem esse candidato, nenhuma razão de perfil. Simplesmente o objetivo foi polarizar a Assembleia da República, instalar este clima de instabilidade e polarização na Assembleia da República, que se calhar já se esperava que acontecesse mais tarde, numa moção de censura ou numa votação do orçamento. Mas quando estamos aqui a falar de uma votação para uma instituição, de algo que basicamente garante o funcionamento da Assembleia da República, ainda se compreende menos esta necessidade de polarização.
Não será esta também a forma de o Chega mostrar a Luís Montenegro que poderá ter algum peso no Parlamento?
Percebo os comentadores quando falam nessa demonstração de força. Isso até poderia ser uma demonstração de força mais tarde, quando fosse consequente, numa discussão de um orçamento, etc. Mais uma vez, estamos aqui a falar de uma eleição institucional para garantir o funcionamento da Assembleia da República, em que vários partidos optaram por polarizar, se calhar mais cedo, mesmo dentro dessa estratégia de polarização que eu considero errada. Agiram demasiado cedo, mostraram demasiada fome de polarizar logo desde o princípio, sem apontarem uma única razão para rejeitarem aquele nome. Ninguém disse nada em relação à Guia Branca. Aliás, até houve elogios de deputados, pelo menos do PS, não sei se chega, isso aconteceu, e depois rejeitaram-no. E rejeitaram-no porque querem que esta polarização exista, que desejam que esta polarização exista dentro da Assembleia da República, até em assuntos institucionais. O que eles fizeram, basicamente, foi sacrificar, mais uma vez, antes as instituições democráticas, o longo prazo, para beneficiarem, acham eles, não sei se irão, com a tática partidária de curto prazo. Acho que isto não vai funcionar, não vai resultar muito bem, mas independentemente das diferenças ideológicas que tínhamos, é preciso preservar as instituições. Isso é o mais importante, a base, o chão comum da democracia. É o mais importante. E não parece que nem PS, nem Chega, pelo menos neste caso específico, tenham estado particularmente interessados nisso.
Rui Rocha chegou a apelidar André Ventura de irresponsável. Também partilha desta opinião que o líder do Chega está a fazer birra, como disse o líder da Iniciativa Liberal?
Eu acho que houve irresponsabilidade de ambas as partes. Houve irresponsabilidade do Chega, que até foi mais vocal em relação a isso, em relação à vitimização de que, como alguém disse não sei o quê, umas horas antes na televisão, aquele entendimento que existia deixou de existir. Mas era uma eleição institucional, que deveria ter havido um perfil institucional dos vários partidos, de perceberem que para a Assembleia da República funcionar é preciso haver um Presidente da Assembleia da República, que esse Presidente da Assembleia da República seja digno. Nunca ninguém colocou em causa a dignidade ou a capacidade de exercer aquelas funções do IPS, perdão, em que o Chega foi mais vocal nessa ao exprimir essa via.
Considera que a Iniciativa Liberal terá sido um dos adultos na sala?
É evidente que foi, aliás, já disse isso em público, votei a Guia Branco para Presidente da Assembleia da República, como teria votado no Francisco Assis se o PS tivesse ganho as eleições. Se o PS tivesse ganho as eleições e tivesse proposto Francisco Assis, que também era uma pessoa que nessas circunstâncias teria a capacidade para exercer o cargo, eu teria votado em em Francisco Assis, e não vou falar em nome dos meus colegas todos, mas imagino que teriam votado todos ou quase todos em Francisco Assis. Nós, com 8 deputados, respeitamos as instituições, respeitamos a democracia, respeitamos aquilo que deve ser o chão comum de todas as ideologias, e depois, quando chegar à altura de debater soluções diferentes, que devíamos avançar para aí o mais rápido possível, quando chegar a essa altura, aí sim as diferenças ideológicas, aí sim podemos ter discussões bastante agressivas em relação às soluções que cada um tem para os verdadeiros problemas do país. Este não era o momento para polarizar.
Miranda Sarmento dizia que houve um contacto com alguns partidos por parte do PSD a avisar que Guiar Branco seria candidato à presidência e que depois os social-democratas iriam votar a favor dos vice-presidentes. A Iniciativa Liberal também assumiu que poderia votar a favor do candidato do PSD à presidente da Assembleia da República. Houve algum acordo com os social-democratas para a eleição de Rodrigo Saraiva, por exemplo, para vice-presidente?
Não há qualquer tipo de acordo, até porque estamos a falar de uma votação secreta. O que existe é um contacto e os partidos informam quem é que vão apresentar para presidente, para vice-presidente. Eventualmente os líderes da bancada concordam, dizem que sim, que é um candidato que corresponde a esse perfil. O Chega decidiu chamar a isso um acordo. Isto é a dinâmica parlamentar normal nestas circunstâncias, nestas eleições institucionais. Informa-se os outros partidos do candidato que vão apresentar, informa-se eventualmente, não sei se foi esse o caso, uma posição de princípio do líder da bancada em relação ao candidato que é apresentado, porque tem que ser sempre uma posição de princípio do líder de bancada, porque estamos a falar de uma votação secreta, que estamos a falar de um voto por bancada, e nunca chamaria isso a esse acordo, ou de facto essa comunicação, mas não é um acordo, e nós não é preciso um acordo para votar numa pessoa com um perfil para ser presidente na Assembleia da República. Basta o bom senso, que é apresentada uma pessoa com perfil para ser presidente da Assembleia da República nas atuais circunstâncias e vota-se a favor. Não é preciso receber nada em troca para fazer a coisa certa. Eu não vou fazer a coisa errada só porque não me dão algo em troca. A coisa certa é votar no candidato que tem o perfil para liderar a Assembleia da República nestas circunstâncias, e assim se faz. Foi isso que eu fiz, foi isso que a minha bancada fez. Nunca dissemos que havia um qualquer acordo. Assumimos, eventualmente, que uma boa parte dos deputados do PC iriam votar no nosso candidato a vice-presidente, mas note-se, isso até podia não acontecer.
Esta quarta-feira, para tentar também resolver o problema, houve uma reunião entre os líderes de PSD e PS. Parece-lhe que Luís Montenegro vai ter de procurar mais vezes o PS para conseguir uma governação mais ou menos estável?
Eu, se calhar, sou um bocado ingênuo nestas coisas. Mas aquilo que eu acho que é a obrigação de um deputado é receber as propostas, perceber se elas são boas para o país no seu esquema mental e aprová-las ou não. E eu acho que é isso que todos os deputados de todos os partidos devem fazer. Votar em consciência. Perceber se uma proposta, se um nome é bom e se, ou se é, mesmo não sendo bom, se é melhor de qualquer uma das alternativas, e votar de acordo com a sua consciência. Eu espero que o PSD faça isso, o PS faça isso, que o Chega faça isso, que a esquerda faça isso, e certamente eu irei fazer isso, e a Iniciativa Liberal certamente irá fazer isso, porque é isso que interessa ao país.
Se todos então seguirem esse, como diz, esse trabalho de deputado que a Iniciativa Liberal também está a fazer, acredita que o governo liderado por Montenegro consegue ir até ao final da legislatura, ao contrário do que se tem especulado?
Não sei se vai chegar ao final da legislatura, não, acho que a exceção tem sido os governos chegarem ao final da legislatura. São circunstâncias muito complicadas, é evidente, e todo este processo é revelador das circunstâncias muito complicadas, de uma vontade tremenda de polarização, ou seja, no fundo, de uma maioria absoluta de partidos polarizadores na Assembleia da República, entre o PS e o Chega, tem uma vontade bastante grande de polarizar a discussão isso irá causar instabilidade. Eles eventualmente pensam que isso será positivo para as suas perspectivas eleitorais, não sei se é positivo ou não, mas parece-me que eles pensam dessa forma, portanto será muito complicado, obviamente, que a legislatura chegue ao fim nestas circunstâncias específicas em que temos uma maioria absoluta de partidos polarizadores.
Acredita que passará do Orçamento de Estado, da proposta?
Não vou estar aqui a fazer futurologia, o Orçamento de Estado nem sequer foi apresentado, imagino que nem sequer esteja a ser desenvolvido ainda. Veremos a capacidade que o PSD e que a Assembleia da República tem de encontrar consensos. E vamos ser claros, depois de toda esta situação, parece-me que vai depender muito mais das perspectivas eleitorais que o PS e Chega tenham do que propriamente da qualidade do orçamento. Se calhar nessa altura vamos ter dois partidos que, em vez de olharem para o bem do país, vão olhar para os seus números nas sondagens e decidir a sua votação no orçamento de acordo com esses números.
Uma entrada da Iniciativa Liberal no governo não iria facilitar a vida ao PSD? E já agora, eu sei que já foi respondido, mas volto a questionar, porque é que a Iniciativa Liberal não entra?
Isso foi muito, muito claro. Houve essa abertura, ainda durante a campanha, fomos muito transparentes a isso, colocamos um conjunto de condições que acharíamos importantes para o país. Depois das eleições, a soma dos deputados não deu uma maioria absoluta, o que só isso eventualmente retirou algum interesse ao PSD de ter mais um partido na coligação de governo. Houve uma conversa entre os líderes e foi decidido que não iria avançar, e aliás as notícias dizem isso de forma muito clara. Não foi uma questão de cargos, foi uma questão do conjunto de ideias que a Iniciativa Liberal apresentou. Agora, negociações foram confidenciais, eu não fiz parte delas, portanto não sei exatamente que pontos específicos é que houve ali uma distinção, mas independentemente de haver este acordo, nós teremos na Assembleia da República, se o orçamento for minimamente aceitável para nós, iremos aprovar o orçamento mesmo não estando, iremos aprovar as medidas que o PSD apresenta e sejam positivas, iremos rejeitar as medidas que o PSD apresenta e consideremos negativas. Porque, mais uma vez, acho que é isso que todos os partidos deveriam fazer, independentemente das táticas de curto prazo. Eu até aceito que, se calhar, pensar taticamente, colocar os interesses do partido à frente dos interesses do país, seja aquilo que renda mais em termos eleitorais, mas não é isso que nós fazemos.
Mas não fica a Iniciativa Liberal fragilizada por esta não entrada, uma vez que nunca fecharam essa porta durante a campanha eleitoral, insistiram nessa disponibilidade, ainda que com essas tais 10 propostas colocadas como condições?
Nós apresentamos essa disponibilidade, que é o que eu acho que um partido responsável deve fazer. Apresentamos as nossas propostas, que é o que um partido responsável deve fazer. O partido responsável não vai para o governo só para ter meia dúzia de cargos, vai para um governo para implementar um conjunto de propostas a uma determinada velocidade. O PSD, olhando para os pesos que os partidos têm em resultado das eleições, optaram por não estar de acordo com essas propostas, é legitimamente, também tem um esquema mental diferente do nosso, e aceitamos perfeitamente, estamos na Assembleia da República, vamos apresentar propostas, esperemos que algumas sejam aceitas, outras não, da mesma forma que todas as propostas de todos os outros partidos, iremos aceitar aquelas que achamos que contribuem para o bem do país e iremos rejeitar as que não contribuem.
Portanto, aceitar umas, rejeitar outras com as quais não concordem, mas a Iniciativa Liberal disse que vai manter o diálogo com o PSD. Irão facilitar a vida a Luís Montenegro, é isso?
Nós vamos votar em todas as propostas com que concordemos, com que achemos que fazem bem ao país, e vamos rejeitar as propostas que achemos que fazem mal ao país. Isto não é facilitar, não é dificultar. Vamos facilitar a vida aos portugueses. É esse o nosso objetivo.
A Iniciativa Liberal, como disse, não vai desistir das tais 10 propostas. Vai tentar que o PSD, uma vez que tem esta porta do diálogo aberta, que o PSD aceite ou insira medidas defendidas pela Iniciativa Liberal, como, por exemplo, a criação da taxa única de IRS de 15% que defenderam para quem ganha acima do salário médio nacional, ou perguntava-lhe se, para além desta, há outra prioridade que seja já conversada passada com o novo governo?
Sim, há várias e posso garantir que essa no imediato não era uma das exigências que tínhamos, só para ficar esclarecido. Essa não foi uma das exigências colocadas para entrarmos no governo. Mas sim, o alívio fiscal dos trabalhadores em sede de IRS, que não precisa de ser imediatamente com uma taxa única, isso é algo que, aliás, o PSD disse no passado concordar connosco, achamos que isso possa vir a acontecer, o restabelecimento de algumas PPPs na saúde para que os hospitais, alguns hospitais voltem a funcionar bem, todas as medidas de desburocratização para que o país possa crescer. Há um conjunto de coisas que vamos propor, algumas das quais, note-se, o PSD já disse no passado concordar, portanto nós, independentemente de estarmos ou não no governo, não achamos que o PSD vá voltar atrás nessa concordância apenas por estar no governo. Nós já houve votações na Assembleia da República que no passado chumbaram, mas que o PSD votou ao nosso lado. Não esperamos que haja alguma alteração dessa perspectiva ou do esquema mental do PSD. Nós vamos apresentar as nossas propostas, as propostas que achamos que são positivas para o país. Eu espero que todos os outros partidos votem de acordo com a sua consciência, dentro, obviamente, do esquema mental de cada um.
No horizonte, agora olhando para o futuro, no horizonte estão as eleições europeias, alguma possibilidade de acordo com o PSD? Ou a iniciativa liberal vai mesmo, digamos, sozinha com o candidato?
Eu confesso que estou um bocado distante dessas situações. Eu, mais uma vez, aqui não falo em nome da iniciativa liberal, porque não faço parte da direção executiva nem nenhum órgão nacional da iniciativa liberal, mas imagino que não. Imagino que o plano, seja aquele que esteja montado, que seja irmos sozinhos às eleições europeias com um candidato que é forte e que tem condições para ter um bom resultado.
Portanto, está convicto que com o João Coutrinho Figueiredo conseguiram então um bom resultado?
Sim, o João foi presidente do partido durante 3 anos, parece-me que alimentou uma boa imagem. As eleições europeias normalmente não são tão apelativas para o eleitor do voto útil, portanto as circunstâncias são boas para se obter um bom resultado nessas eleições europeias, eleger eventualmente 2, 3 eurodeputados.